Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido, porque aqui tem um zumbis e ali não tinha, e agora?
É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia! Guaxaverso existe.
Como assim?
Você entendeu a referência do último episódio?
Olha só, quase
tá, todos. O Guaxa sabe.
Espera, o que é o Guaxaverso?
Era só uma questão de tempo.
Todos
o
Guaxaverso
sempre existiu. Então nós finalmente
eu quero entender o Guaxaverso.
Alguém me explica o que é o Guaxaverso?
É, pessoal, não existe o Guaxaverso.
Eu acredito no Guaxaverso.
Mas supondo que ele exista.
Guaxaverso, onde o que não existe é debatido.
Olá, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e idealizador do podcast Realidade Paralela do Guaxinim e a Boa Páscoa. Eu tô com saudade da Páscoa, mas tem chocolate aqui ainda. Pra quem não sabe, o Guaxaverso é o antigo escudo do mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o retorno dos filhotes RP Guaxa 161. Eu estou aqui com ele, aquele que não tem medo das cartas, nosso querido Jean. Tudo bem, querido?
Tudo bem, Guaxa, tudo bem. Estou preparado, tal qual o Gambit de Cropped, que veio arrasando corações e a mente dos Red Pills pela internet. Estou preparado.
Ok.
Um abraço pro Gambit de Cropped, e foi maravilhoso. Assistam o novo X-Men.
O novo X-Men? Eu não vi o novo X-Men ainda.
Eu só vi um pouquinho só. Só o suficiente. Porque, assim, eu nem sou fã de X-Men, mas quando eu vi que tinha muita gente babaca na internet... irritado com o Gambit de Cropped, eu falei, ok, isso deve ser bom. Aí eu fui ver, era bom mesmo. Mas tem que terminar.
Assim, eu quero muito ficar famoso, ficar muito rico, seria maravilhoso parar de poder produzir, sei lá, um episódio por semana e viver disso. Mas dá medo, assim, sei lá, um dia um episódio estourar e vir esse gente babaca criticar coisa, sabe? Xingar, sei lá. Ah, porque a menina quando joga é ruim, por isso que estragou. Sabe umas babaquices assim? Pior que lá nos primeiros episódios, teve gente que criticou ou que fez umas piadinhas assim, que graças a Deus tomaram corte e, até onde eu sei, não escutam, pelo menos não comentam, né? Mas, poxa.
E comentava onde? No feed mesmo? Nos comentários?
Nos comentários, a gente teve que apagar alguma coisa tá lá ainda. E, assim, mensagem, sabe? Ah, muito bacana, tu dá uma oportunidade pras meninas e tal. Mas seria legal se na aventura fossem os meninos, porque pipipipopó, porque teria feito diferente.
Nossa senhora. Sabe?
Isso não, essa foi galera... boa, assim, não está mais no meu convívio. Então tô feliz.
Exato. Esse é o momento que a bolha faz bem, né?
Ok, esquecendo a bolha. Quero chamar vocês para a melhor bolha da internet, a Guaxa Humanidade. Ajudar o RP Guaxa. Obviamente, se ajuda a pagar o editor, o podcast continuar existindo. E, assim, eu não vou mentir pra vocês, dizer, nossa, ele vai acabar se você não apoiar. Talvez diminua o número de episódios, talvez eu mude alguma coisa. Mas eu gosto do RP Guaxa o suficiente pra não acabar com ele. Mas, tá bem complicado. Assim, tava conversando com o pessoal aqui, assim que o padrinho morrer de vez, eu acho que ele ainda faz uma transferência no mês que vem. Eu perco metade dos apoios pro RP Guaxa. Metade. Eu já perdi alguma coisa com o PicPay. E algumas pessoas do PicPay migraram pro Padrim quando o PicPay foi morrer. E agora o PicPay tá morrendo também. Se você tava há muito tempo sem ouvir episódio do RP Guaxa, deixa eu avisar pra vocês. PicPay morreu em janeiro. O Padrim agora em maio deixa de existir. Eu acho que já não dá nem mais pra assinar o RP Guaxa. Ou a partir de maio já não vai dar mais. Então, esqueçam esses dois. Peço que vocês vão pro Apoia-se. apoia.se/rpguaxa. Você vai lá e assina. Outra opção, tem a Aurelo. Mas só usa a Aurelo se tu já é usuário, já tem cadastro lá, já apoia outros podcasts. De preferência, tô juntando... Não é uma boa ideia, eu sei. Mas tô juntando todo mundo no Apoia-se porque tô achando tanto o tratamento que eles estão dando pro podcast muito bom. É algo assim, eu recebo e-mails automáticos, óbvio, mas tem pessoas reais respondendo as minhas dúvidas ou mandando às vezes uma mensagem mais personalizada. Então eu vejo que eles estão de olho, até porque o RP Guaxa era nada e deu uma crescida, tá com 126 apoios em pouquíssimo tempo, né? Então volta e-mail, eles mandam uma mensagem perguntando se precisa de alguma coisa e tal. Então apoia-se. O RP Guaxa vai continuar existindo e... Você vai fazer parte a partir de R$10. Você faz parte do nosso grupo do Telegram. E a vantagem do Apoia-se é que lá tem um post no mural que só quem apoia R$10 ou mais pode ver. Nesse post tem o link pro Telegram. Então não precisa esperar eu mandar um e-mail pra vocês. Assinou, vai nesse post do mural, clica, provavelmente é o mesmo texto que eu mando por e-mail pras pessoas, porque é bem a minha cara fazer isso. E... e daí tu faz parte do nosso grupo do Telegram, grava voz de NPC, conhece pessoas maravilhosas. Ontem eu tava gravando um podcast que vai sair no feed do RP Guaxa, mas não é um RP Guaxa, nem um Guaxaverso. E tava o Felipe junto, assim, e outras pessoas contando de sistemas maravilhosos que conheceu graças ao Felipe narrando. Tem sempre pessoas maravilhosas narrando. Antes de começar a gravar aqui, eu já tava falando do Basso, do Senhor Basso, desculpa, Basso, esqueci.
Senhor Basso, ele é um informal.
Senhor Basso, ele tá sempre de terno com um martinho na mão. E ele narra lá pro Jean e para outras pessoas. É uma das poucas pessoas que já narrou para mim, porque eu não sou muito de jogar, eu gosto muito de narrar mesmo, acho que vocês já notaram isso. Então vamos lá, a gente apoia. Não pode apoiar, não tem dinheiro, não tem verba, tá difícil pra todo mundo. Pelo menos segue a gente nas redes sociais, @MarceloGostinho, @RPGuacha. Todas as redes, em especial no Instagram, eu acho que é legal ter um número bacana lá, já que o X vai morrer. Então...
Inclusive, Guaxa, uma das vantagens de ser padrinho é participar da gravação do Guaxaverso aqui no Discord, né? E o Kurokoitama perguntou ali quais as novas opções para apoiar o RP Guaxa, se tem alguma opção de Pix.
Então, o Portal de Vida está estudando ainda uma versão, porque assim, eu não tenho CNPJ, né? E eu não quero... E assim, eu já sou enrolado para responder e-mail. Imagina eu ter que procurar onde ler a tua mensagem lá no Pix. Assim, quem já é padrinho velho, já tá lá no grupo, pode mandar para rpguaxa@gmail.com. Pix de qualquer valor. Meu aniversário é dia 26 de abril. Aniversário do RP Guaxa é no mês seguinte. Quiser mandar até um valor aleatório. Esse é o Pix. Se você já é padrinho e quer continuar, eu quero mandar, sei lá, direto para ti R$10 todo mês, pode? Se tu já tá no grupo da taberna, tu já te conheço, manda. Se mesmo assim tu tem problema com o Apoia-se, com o Corelo, quer por Pix e não faz parte de nada, manda um e-mail para esse mesmo e-mail, comprovante, né? rpguaxa@gmail.com. Demora um pouquinho para eu olhar aquele e-mail, mas é uma oportunidade também que vocês podem estar fazendo.
É isso.
Mas, Jean, como é que as pessoas te acham na internet?
As pessoas me acham nas redes sociais pela arroba MacedoJG7. Nossa, por um momento eu esqueci minha arroba. E só tem uma. Inacreditável. É MacedoJG7 em todas as redes sociais ou na taberna do RP Guaxa.
Antes de começar o episódio, mais um recadinho. Lá, o podcast Pré-Start, no episódio 100, foi um episódio especial. Foi uma aventura de RP. Foi o RP Guaxa, com a minha autorização. Foi um plágio autorizado. Quem narrou foi o Zorzal, que edita esse podcast, né? E jogou a Rebelbia, o próprio Will, né? Que é o dono do podcast lá, o Zorzal é o editor. Não sei como é que é o esquema. A Juleiva, eu...
E o Felipe.
Pô, gente pra caramba, é isso.
Tá, e várias bacana. Outras vozes da taberna fizeram parte
isso,
do episódio.
Eles fizeram,
né?
Fizeram uma... Pegaram bastante dinheiro da taberna aqui pra aproveitar, já que o Will é padrinho também. Muitos podcasts surgiram já na taberna. Esse é um podcast que já existia antes, mas que se mesclou muito bem ao pessoal escolhido. Então convido vocês, quem quiser me ver como jogador, eu faço um escafandro, um mergulhador de escafandro. É tudo que eu direi sobre isso. É isso, acho que tá de recado, é isso. Assine o Apoia-se, escuta lá o RPG especial e segura na cadeira que a gente vai ler comentários. O primeiro comentário é do Jorge Marcos Santos Silva, que ele coloca: acho que esse foi o episódio que mais aprendi coisas. Ele não escutou o Psycast, eu espero, porque plástico, né? Mas ele deve se referir ao RP Guaxa, então ok. Um bom dia, senhor Guaxinim, olha só. Ri do Basso e acabei de me tornar um senhor também.
Tá vendo?
Já me trouxeram aqui o Martini e o Blazer. Convidade e Guaxual. Tudo bem? Tudo bem comigo? Tudo bem contigo, Jean?
Tô bem, tirando tudo que tá ruim, tô bem.
É isso. Spoilers, na verdade, não sei se tem muita coisa. Esse seria o mesmo de Alcantarilha? Se não, até poderia ser. Então, não sei, até poderia ser uma ótima resposta. Existia algo pensado por caso eles não escapassem das crianças? Não, eu não pensei nisso. É um final diferente, tinha pensado em algum. Eles podiam continuar no Japão, e daí a mãe teria que ir até o Japão buscar eles, né? E dar um esporro em todos eles. Eles podiam tentar viver com o pessoal da floresta, assim, havia outros caminhos e tal. Ficar preso com as crianças, realmente, eu não tinha pensado na aventura acabar tão cedo. Mas é sempre uma possibilidade, né? O RPG é... Assim, a única coisa que tinha foi a armadilha do nome do Jean, que se ninguém comentar, no final eu comento.
Armadilha não, a maldição que você me rogou, né?
Vamos discutir isso depois.
Sortudo. Aí você falou assim, joga com o Lucky. Aí eu, não, que não é bonitinho, né? Sortudo. Só lapada na minha cabeça, cara. Nossa senhora.
O Jorge Marcos do Silva continua. Acho que por hoje é isso. Essa história é linda e tranquila que trouxe um quentinho no coração. Espero que dê tudo certo com essa fase de transição, Guaxa. Já compartilhei bastante aqui o podcast para ver se ajuda um pouco mais. Isso aí, gente. Recomendo para seus amigos. E quem puder, divulguem. Esse é um excelente episódio para fazer isso. Por hoje é só. Um forte abraço a todos. Força e luz para todos nós e até mais. Esse é um ótimo episódio para trazer pessoas. Então espalhem a palavra. Sim. Tem um episódio recente. Quem gosta de um pouco mais de ação... Tem um início do próximo mês que tem um pouco mais de ação. Mas... O próximo, ele já não é tão pra... Ele já não é tão bom pra indicar pra alguém que não ouviu nada. É tudo que eu direi.
Mais encorpado, né? Esses levinhos são muito bons mesmo pra trazer a galera. Porque aí o pessoal sente a vibe, é divertido, né? É mais levinho. E o próximo comentário é do Wesley Sato. Salve, pessoas lindas. Excelente aventura. Bem gostosa de ouvir. Uma curiosidade. Em um aeroporto no Japão... Todas as placas estão em inglês e japonês, pois o fluxo de estrangeiros é muito grande. Assim, os jogadores poderiam ler se precisar ou caso o mestre queira. Achei legal a referência de ter colocado o Rascal falando que era pai do Lucky, apesar de que no filme o personagem só falava "Eu sou seu pai". Mas ficou legal desse jeito. Um grande abraço a todos. É, tem esse efeito, né, da galera que confunde
até
hoje.
Tem o efeito Mandela. É, mas eu queria manter... Até porque não é o mesmo filme, né? É só...
Exato. A lenda é mais legal do que a realidade, a gente mantém a lenda.
É verdade.
Gente,
é isso. Até porque, pô, foi sorte eu ter convencido. Eu já tinha pensado na frase. Lucky, eu sou seu pai. E daí, porra, eu só sugeri. Eu não obriguei o Jean, eu sugeri. Porra, Lucky é o nome que combina. Aí o Jean mordeu a isca. Foi maravilhoso.
Inocente.
O próximo comentário é do Luiz Edivaldo Correia. Hello, Guaxa, Zorzal, Guaxosos, ouvintes e convidada Agatha. Você é um convidada Agatha agora.
Mas
a Juleva, né? não aparece há tanto tempo que juvidada entrou em desuso. Olha só que loucura.
Não, mas são termos maravilhosos, né, cara? Juvidade, convidada Agatha. É muito bom você ser chamado disso. Eu vou botar isso no meu currículo, tá?
Então, pô, tu criou uma outra maldição pra ti. Você prefere juvidada, juvidado ou convidada Agatha?
Pô, eu prefiro o Lucky.
Podia dizer que é rebeldado. Como é que é? Rebeldado? Rebeldado não. É feio, né?
De repente, como jogador. Rola um rebeldado.
Convibia, fica bom.
Eu gostei. Caramba.
Mandar um beijo por cá, por Capra, meu querido amigo Aledson, tá aqui. Por quê? Porque eu quero. É isso. Achei de bom tom.
O podcast é meu, eu quero. É isso.
Tá cheio de... Mandei porque acho legal. Vi agora, olhei pro chat, vi que ele tava por lá. Então é isso. Ok, não vou desviar meu assunto. Vamos continuar. Continuando, Luiz ali. Que episódio gostosinho. Presente perfeito para ouvir nas minhas férias. Obrigado a todos envolvidos. Spoiler. Confesso que fiquei apreensivo quando o Pinscher gigante abocanhou um dos filhotes. Mas foi ótimo perceber que a aventura teria um tom mais leve. E foi só um susto. Ufa, é verdade, assim. Quando eu ponho bichinho, gente, não vai ser sangue. Eu não vou arrancar a língua de um bichinho com uma pinça, como eu pretendo fazer com personagens futuros aí. Porra, assim, é bichinho fofinho.
Ai, o sadismo.
Muitas pizzas a todos com bota recheada de provolone. A minha é sem queijo, mas obrigado.
Nossa, que vontade de comer pizza. Aquele episódio, inclusive, me deu muita vontade de comer pizza. Mas, continuando, o próximo comentário é do Todesistino.
Não desista, querido. Obrigado por comentar.
Ah, tá. Pô, eu acho que é isso. Você quer acabar com um bingo? Você fala logo, pô. Que isso? Olá, Guaxual, Guaxonvidade do dia e Guaxa Guaxa. Tudo bom com vocês? Comigo não. Estou carente de prêmios da Mega Sena.
Porra, eu também.
Fora isso, tá tudo bem. Eu também, né, cara? Quanto é que tá o prêmio agora da Mega Sena?
60 milhões, coisa assim.
60? Dava pra começar, hein?
Porra, eu pago quase todas as minhas dívidas.
Caramba. 60 milhões de Mega Sena, um herdeiro, um parente que você nunca viu na vida e de repente mandou uma herança pra você, só pra você.
Porra, não dá, assim, é tipo, meus avós, cada um teve mais de 10 filhos. Minha herança ia ser muito diluída, é complicado.
Eu tenho, minha família é enorme também, eu já perdi a esperança já. Mas tudo bem, continuando. Curti o episódio, aprendi que guaxinins sabem voar. Será que existe algum guaxinim 008? Três guaxinins demais? Não desistam. Se até o Lucky viveu seu momento Star Wars, vocês também podem.
Verdade.
Seria legal, hein? Inclusive, três espiões demais é um ótimo... tá prontinho, né, Guaxa? Pra uma aventura aí, ó.
Já são três, né? Olha só.
Exato. É perfeito.
Ok. Espiãs adolescentes, vou pôr nas
listas. Fica a dica, hein?
No próximo
Fica
semestre. Quem seria as três espiãs demais? Vamos lá.
Três espiãs demais? Deixa eu ver. Umas
madrinhas que Juleiva, gostam. A Juleiva...
tem que ser gente que gosta de investigação, né?
A Shelly.
Pode fuçar. Zuzu e Sara adoram investigação.
Porra, Zuzu e Sara, é verdade.
Zuzu, pô, a Zuzu, ela tava montando uma mesa que ela foi fazendo os cards, né? Pra se orientar enquanto narrava. Aí ela mostrou uma foto do quarto dela. Parecia, cara... Ela ficou louca, eu acho. Eu acho que ela perdeu a sanidade ali. Parecia aqueles quartos, assim, de teórico maluco, sabe? Que prega coisa na parede, no chão, não sei o que. Eu falei, que isso, cara? Ela, não, tô preparando aqui. Nunca saiu essa mesa. Deve estar em preparação eterna aí. Mas espero que um dia aconteça.
Faz tempo que eu não chamo como é que é o nome dela?
Quem?
Acabou de falar.
Zuzu?
Zuzu, isso. Eu tava com um Zazá na cabeça. Então, Ju, anota aí e me lembra da Zuzu.
Anota aí.
Lá no chat, o Trota disse Bia, Ju e Fabi. E bom o Carpra também. Botou Ju, Shelly e Agatha. Ju, Shelly e Agatha era bom também.
Aí é um timaço, né? Aí
um blockbuster, é verdade. Próximo comentário é da Ju Bela na Op. Eu acho que é isso.
Uhum.
Venho do passado, ela coloca. Acabo de ouvir o episódio 100. E eu sei que estou atrasada, mas explica. Você tá 60? Não, você não tá atrasada. Você tá muito atrasada.
Caraca, qual é o episódio 60?
Saiu 60, 61 agora.
Deve ser o da cigarro em 60, não é?
Não. Ela tá no episódio 100. Ela tá no episódio 100. De lá do 100 até o 61 são 60 episódios.
Ah, tá. Eu entendi. Ok.
Eu sei que estou atrasada, mas explica. Vamos ver se é uma boa explicação. Comecei a ouvir o SciCast quando os episódios começavam com a chamada. Porra, isso é 11 anos atrás, 10 anos atrás. Tornou meu podcast favorito. Rapidamente, eu estava sempre em tudo que faziam. Quando chegou o episódio da Marie Curie, eu me emocionei demais. E assim fui seguindo. O episódio da depressão, portal deviante crescendo, pessoas entrando e pessoas saindo. Até que a pandemia me paralisou. A pandemia ferrou muita gente, isso é verdade.
É.
Parei de consumir qualquer conteúdo, não conseguia mais. Não vou deixar o comentário maior entrando em detalhes, mas um dia eu voltei. Ouvi todos os episódios da RPG Watch novamente desde o episódio 1. Isso atrasou ainda mais meu progresso, mas me deu força quando eu mais precisei. E hoje cheguei no episódio 100. Meu mais novo episódio favorito até então. 100 é muito poderoso.
É muito lindo.
A capela assistindo do Guaxa, olha só. Chorei no episódio, chorei no escudo mestre e agora estou chorando enquanto escuto os comentários no Guaxaverso. Tive que vir comentar. Assim... Antes de continuar, terminar o comentário dela, eu gosto mais quando a pessoa faz isso. Tem gente que diz, eu tô maratonando o RP Guaxa. E os Guaxaversos? Não, os Guaxaversos eu tô pulando. Pô, não é. Tem que ouvir. A Shelly tá fazendo isso.
Tem muita informação, cara, quando você
pula
o Guaxaverso. Porque tem muita coisa que é falada só no Guaxaverso.
Assim, eu espero que pelo menos baixe. Tipo, não quer ouvir, não ouve. Mas baixe pra dar o download, pelo amor de Deus.
Exato.
Mais de uma vez. Então, assim. Mas, porra,
eu queria dizer também que pra Jubela que eu também... O episódio 100 também teve esse efeito em mim, Jubela. Salpe. Eu vi, chorei. Aí eu fui pro escudo do mestre, né? Achando, não, agora tudo bem. Já tinha o Guaxaverso na época. Aí eu chorei mais ainda no Guaxaverso. Ai, velho. Aquele episódio é de arrebentar, cara. É fogo.
Ela continua. Vou deixar aqui registrado meu comentário. Quanto tempo será que eu levo pra chegar no episódio 161? Obrigado, Guaxa, por criar um universo esplêndido. Por reunir tanta gente incrível. É verdade, eu reuni muita gente incrível. Eu sou tipo um protagonista de anime, assim. Eu sou meio inútil, mas pessoas legais ficam à minha volta. Olha, ter um projeto maravilhoso e inspirador que nos pega pela mão justamente quando mais precisamos. Muito obrigado, Jubela Swap. Feliz 2025, que é quando tu deve estar ouvindo isso aqui. E um beijo no seu coração.
Uhum. Ah, é. Ela falou ali em cima de Marie Curie. Cara, tem um Psycast que eu acho que saiu no final do ano passado, da Ada Rogato. Se você acompanha Psycast, você já deve ter ouvido.
Eu acompanho.
Recomendo, se não ouviu. Cara, que episódio sensacional. Você ouve... foi a maior aviadora, né? Da aviação brasileira. A história da mulher é fantástica. Você ouve a história dela, você ouve o Psycast, você fica assim, como é possível que, sem querer tirar méritos do Santos Dumont, você ouça sobre Santos Dumont e outras pessoas e você nunca ouviu falar sobre Ada Rogato na escola, cara. É inacreditável. Eu fiquei fascinado com esse episódio. Recomendo, viu?
O pessoal no chat já levantou aqui, ó. Jubela é filha da Fábio Belo com a Juleife.
É a fusão. Caramba. Que fantástico.
O Psycast é muito bom, gente. Fiquem ligados no feed do Psycast, que sempre sai coisa boa. Talvez saiam outros feeds por aí.
Fica atento. Fiquem atentos. E o próximo comentário é da Maria Clara. Que episódio maravilhoso. Eu realmente consegui imaginar tudo. Primeiramente, oi, Guaxa. Guaxa Vidade, ouvinte mamíferos ou não. Oi pra mim também.
Ok. Oi, Maria Clara.
Gosto de... oi, Maria Clara. Dá oi pra ela aí, gente, no chat. Gosto de ouvir os episódios no fim de semana, que sempre me ajuda a relaxar. E esse não foi diferente. Foi leve, gostoso e com referências de uma pessoa... que uma pessoa dos anos 2000 pegou por convivência com gente mais velha. Risos. Caraca, aí...
Isso me chamou de idoso, tá vendo?
Não é,
velho? Eu até tô mais curvado na cadeira agora.
Não, meu rim encolheu aqui, meu joelho começou a doer, a coluna travou. Toda vez que uma pessoa dos anos 2000 fala que é velha, eu morro por dentro. É impressionante, cara.
Meu joelho já doendo antes. Ok.
Mas continuando... Por mais que eu seja fã de Disney, nunca ouvi falar desse anime e agora estou curiosa demais. Todos foram 167,5% do episódio. Específico porque sim. Ou seja, foram perfeitos. Amei ouvi-los. Obrigado, Maria Clara. Agora, se me permite, queria aproveitar o episódio para falar da atenção que temos que ter com o contrabando de animais silvestres / exóticos. É muito arriscado para a vida deles e para a nossa também. Sempre que quiserem um animal silvestre, procure num criador legalizado, pois tirar um animal do seu habitat natural é crime. Outra coisa que eu quero lembrar é que uma criança e animal é uma mistura arriscada. Sempre que for juntar os dois, tem que ter 24 horas de vigilância e responsabilidade total por ambas as vidas. Enfim, adotem com responsabilidade e noção do que o animal precisa na sua casa. Desculpe o ver mais. Acho que nem foi ver mais, né?
Não teve.
É que o assunto era importante. E ela bota uma carinha com aquela gotinha de suor, tipo anime. Obrigado novamente pelo episódio, vocês são demais, dois coraçõezinhos. Obrigado, Maria Clara.
Os dois corações é um pra mim e um pra ti, já.
Ah, melhor, muito obrigado, Maria Clara.
Maria Clara, muito obrigado pela sua mensagem, realmente, assim, por mais, a gente pensa, porra, 2024 não tem mais, existe a notícia da mulher tentando tirar uma enguia viva no aeroporto, sabe, um aquário, sei lá como ela tava transportando aquilo. Então, assim, ainda existe tráfico de animais e vamos combater isso aí, gente.
Exatamente.
Futuramente a gente vai ter um episódio sobre... não é sobre, mas ele vai ter uma citação a um sabiá. E meu avô criava sabiá. Meu pai não queria sabiá, eu não queria sabiá. Até porque meu pai não gostava, né, que meu avô trancasse o bichinho na gaiola. Mas esse episódio específico eu quero falar sobre sabiá. Aguardem.
Meu pai também tinha isso, cara. Meu avô gostava de passarinho. Aí meu pai mora em sítio, né? Ele é bem bicho do mato, assim, meio índio mesmo. E lá ele fala assim, ó, não, aqui eu quero tudo solto. Bicho que voa não pode ficar preso em gaiola. Isso é um absurdo. Eu quero eles lá na árvore ali cantando de manhã. É legal, né? Como às vezes uma geração vai, diferente da outra, vai aprendendo com os erros da anterior, né?
Assim, cupim tem alma.
Não sei. Tem?
Você gosta de climático. Eu espero que não. Vou contar uma coisa aqui. Uma vez, meu avô pediu pra ajudar a dar comida. Acho que era pro sabiá, inclusive. Basicamente, era, assim, pegar cupim, que tinha aqueles cupinzeiros lá no morro, lá onde eu me criei. Tinha pé de árvore, tinha cana de açúcar, tinha um monte de coisa. Isso, floripa. E daí tinha cupinzeiro, eu fazia a gente catar o cupim. Aí botava um cupim dentro de uma seringa. Sabe uma seringa?
Aham.
E daí tu espremia a seringa, tampava a pontinha assim, dava aquela espremida, pro cupim virar uma pastinha.
Caramba.
E daí com a seringa, tu dava o cupinzinho pro sabiá.
Ok.
Assim.
De crueldade, né?
Era esquisito, mas era. Porra, eu era jovem. Esse crime já prescreveu, querido.
Todo mundo tem um passado, né?
O dia que eu morrer vai ter muito cupim me esperando lá em cima.
Tu vai reencarnar como madeira e os cupim vão te devorar. Okay. Cadê aquele guaxinim?
O passarinho ficava muito feliz.
Cantava que era uma beleza depois da seringa de cupim.
O próximo comentário é do Pandeiro Gato Malandro, que coloca: opa, boa hora do dia, guaxa. Guaxa novidade. Voltando às raízes por causa do tema do episódio. É verdade, é um episódio de guaxinim. Ouvintinins e, é claro, animais falantes que habitam os comentários. Aventura maravilhosa. Que bom que essas crianças voltaram em segurança para casa, apesar dessa viagem caótica, hein? É verdade. Mas cuidado, tentem caçar pelas margens do riacho. Por mais que não pareça, é mais seguro do que ir nas lixeiras dos humanos. Porra, mas na beira do riacho não tem Pizza Hut. Sei que eles estão chegando mais perto de vocês, mas é melhor evitá-los, acreditem. Rascal foi muito sábio em dizer aquilo. Por hoje é só, fico por aqui. Com a pureza da resposta às crianças, é a vida, é bonita e é bonita. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, querido.
E o próximo comentário é da Marceles Rey. Oi, pessoal. Adorei o episódio. Hoje, os biscoitos, abre colchete, hidden information, sem patrocínio da marca ao podcast, fecha colchete, sabor pizza para todos os envolvidos. Do mestre com os jogadores ao editor. Tudo deixou esse episódio incrível como ele é. Uma aventura divertida, com drama e reviravolta. Fiquei chocada com o Lucky, eu sou seu pai. Referência clássica, mas eu jamais esperaria por essa. Amei. Ansiosa por uma continuação com essas três crianças guaxinins. Já podemos eleger como nossa campanha do ano? Não tenho colocações e perguntas. Apenas quero apreciar esse episódio com a simplicidade de um não teórico. Beijinho, beijinho. Fiquei pensando aqui, o Darth Vader é um pai ausente? Porque ele fez o contrário, né? Ele passou a vida inteira procurando os filhos.
Eu não vi o episódio 3.
Pois é, fiquei... É assim, ele matou muita gente. Talvez a mãe deles tenha morrido de tristeza. Mas ausente? Não, acho que não foi, né? Foi o contrário, na verdade, né? Pegaram os filhos e falaram, ó, vou levar suas filhas aqui pra comprar cigarro. E nunca mais voltaram. Acho que pai ausente ele não encaixa, né? Só uma dúvida que bateu na minha cabeça.
Ele é pai e não tava presente. Eu acho que ele tem todos os requisitos.
Então tá, então...
Ele é um pai ausente e involuntário, talvez.
Exatamente. Infelizmente, Darth Vader, você é o pai ausente também. Chore.
Jean, o que é isso aqui na minha mão?
Caramba. Olha lá. Olha como ele vai.
Eu ativo a minha carta armadilha. E o próximo comentário é seu.
Tá bom, beleza. E com a felicidade de uma Xuxa no programa da década de 90 jogando cartinhas pra cima, o Asha joga uma de suas infames cartas e me faz ler o comentário de Pinguim Engenheiro.
Pô, maravilhoso. O outro animal falante. Oh, não, é. Mais. É isso aí.
Valeu. Anota aí, galera do Bingo. Olá, Guaxual, Guaxa Novidade e Guaxa Guaxa. Todos bem? Todos bem.
Pô, eu usei a carta, tô tranquilo.
É, tá felizão, né? Tá...
Tô preocupado com o que vem depois, porque eu nunca leio os comentários antes. Talvez eu tenha usado numa hora errada? Talvez, vamos descobrir.
Não, é o Yu-Gi-Oh! De Gaspar. Ok. Em meados... Ah, não, antes tem... Primeira vez nos comentários aqui, então prepare-se. É, percebi. Em meados de 2023, mudei para os Estados Unidos da América por causa do meu trabalho e, se tudo der certo, devo ficar aqui por uns 3 anos. Minha maior dificuldade é a comunicação, pois saber inglês não é o suficiente. Existe uma parte da comunicação que depende do que chamo de contexto. Por exemplo, se alguém aprende português e vai para um bar no Brasil, imagina a dificuldade dessa pessoa entender quando alguém cita Chaves ou algo de novela. Além disso, imagine várias pessoas falando ao mesmo tempo e muitas vezes assuntos totalmente diferentes. Bom, isso acontecia comigo no início e meu cérebro transformava as vozes em zumbido, como se ouvisse um pipipipopopó. Saudade das orquídeas, inclusive. A solução que achei foi andar pelas ruas ouvindo podcast. E foi assim que encontrei o RP Guaxa, uma indicação do Spotify. Em setembro de 2023, comecei a apoiar o projeto pelo Padrim e agora estou em dia com os episódios. Bom, as histórias contadas me ajudaram muito. Eram minhas companheiras nas caminhadas. Então, pessoal, não esqueçam de migrar para o Apoia-se. Esse projeto magnífico não pode acabar. Nem mesmo diminuir a frequência. E prometo, logo que possível, narrar uma aventura lá na taberna. E isso, assim que se fala, cara. Os arroz de festa chega pipoca na panela. O pessoal fica feliz. Inclusive, pode narrar. Eu aceito uma mesa, inclusive. Curtiu o episódio. As referências aos filmes antigos me lembraram Sessão da Tarde e Cinema em Casa. Passavam até a fita arrebentar. Na cidade que moro atualmente, tem muito guaxinim. E também são considerados pragas por revirarem lixo. Agora que a primavera está começando, vou tentar tirar uma foto ou fazer algum vídeo deles. É um pouco difícil chegar perto deles, pois são um pouco ariscos. Talvez com uma fatia de pizza eles fiquem mais amigáveis? Não faça isso, cara.
Porque, ele vai comer tua mão.
É, exatamente. Ele morde, ele pode passar alguma doença pra você, né? Ele pode se machucar, inclusive. E é importante lembrar que nossa realidade não é um conto de fadas.
É verdade.
De longe, tira a fotinha dele lá e já tá legal.
Tá mais que um pinguim, né? Tá mais baixo que eles.
Eu não sei quem ganharia essa briga.
Pô,
não,
assim, entre um guaxinim e um pinguim, porra, 10 pila no guaxinim. Pô, o guaxinim vai fazer terreno, o quê? O guaxinim vai o quê? O pinguim vai fazer o quê? Ele vai correr, botar a barriguinha no chão e dar uma cabeçada? Não,
depende,
porra,
não do dá. Campo. Se for no não. Alasca, lá no Polo Norte, você que é o Yugi, devia saber
não,
a força extra de campo.
O guaxinim, em qualquer terreno, um guaxinim derrotaria um pinguim. Talvez não nadando. Tá. Talvez eu tenha que ir nadando, não. Mas
biólogos.
Assim, em terra firme, porra, numa luta franca de sunga, um de pinguim sunga. E um guaxinim na praia. Terreno neutro, na praia. Um guaxinim e um pinguim, os dois de sunga na praia. Pode estar assim, fresquinho, pro pinguim não ficar incomodado. Porra, o guaxinim vence, fácil.
É isso aí. Beleza, eu também acho. Tô falando aqui, mas eu apostaria no guaxinim. Mas não sou a favor de rinha de animais, deixando bem claro.
Também não. É um pinguim hipotético, engenheiro, é. Né? E um guaxinim ladrão de pizza, é isso. Também hipotético.
Um abraço para os fãs de Pokémon, como disse o Luco ali no chat. Aliás, continuando, né? Aliás, o que os filhotes poderiam encontrar na floresta?
Uma vila de guaxinins. Eu quase pensei em fazer guaxinins tipo aqueles de um dos animes... Que eles são tudo com o saco pra fora, mas eu achei ok, daí eu vou perder a inocência do episódio.
Pois é.
Quem conhece o anime sabe, aquilo é assustador.
Uma curiosidade de engenharia sobre a asa do avião. Tem um fio pra aquecer a asa, pra não congelar. Se o gelo se formar na parte dianteira da asa, pode causar a perda da sustentação, podendo ocorrer até a queda da aeronave. Fica a dica, Rascal. Caramba, olha aí. Guacha terrorismo, hein?
Assim, a cena do Rascal ali puxando os fios, ela é clássica de um episódio de Além da Imaginação, que foi copiado 1 milhão de vezes depois, mas acho que a original é de Além da, tipo um Gremlin em Além da Imaginação, não sei se o Jean conhece esse.
Além da Imaginação? Assistia muito.
Agora, essa cena. Essa cena, tipo, era um cara que quando o cara olhava pela janela tinha tipo um Gremlin lá puxando as coisas e as outras pessoas não viam um bicho lá, é só ele via. E ele vai pirando assim na aeronave, é um episódio bem legal. Não sei, se alguém lembrar de um dia, coloca no post.
Uhum. E terminando o comentário dele, fico por aqui com uma promessa e ansioso pelo novo episódio. Vida longa, o RP Guaxa. Vida longa.
Vida longa, querido. Muito obrigado. Próximo comentário é da Lari Zorzenoni. Ela coloca.
Esse aí tu não passa, né? Cartinha, né?
Não, eu já usei.
É, entendi. Ah, é uma só por vez? Por Guaxaverso?
Ah, nossa, tu não conhece? Não, eu posso usar várias.
Eu não sei, tu inventa a regra toda hora. Tu,
nossa,
igual
a regra
joguinho,
é fixa.
Mais do que o infinito, pá. É sempre assim.
Qualquer coisa, tu chama o juiz, se tiver.
Tá, aham.
Uhum. Laris Orzenoni coloca, olá Guaxa, Guaxão Vidade, Guaxalera, que está ouvindo. Faz tempo que não veio comentar, é verdade. Mas estou tentando me retratar sobre isso. E que episódio melhor do que esse, não é? É verdade, é um episódio muito bom pra se retratar sobre isso. Super cara de Sessão da Tarde. Sim, a minha abertura, inclusive, eu tentei botar um tom de Sessão da Tarde, mas acho que não, falhei. E ainda colocaram um super gancho para um próximo episódio. Não vai ter um próximo episódio, gente. E ri demais com a guaxinim destemida. Lucky, mais azarado da história, e o irmão mais novo que pula pra asa de um avião, porque os mais velhos foram o primeiro, é verdade. Bora pra Guaxinins o resgate? Não, por enquanto não.
Foi impressionante mesmo na hora. Aí, é. O Lucky tem muita sorte, cara, dos irmãos dele serem muito corajosos, sabe? Porque ele não durava ali 10 minutos de aventura se estiver sozinho, não.
É azar no jogo, sorte nos irmãos.
Isso aí. É assim mesmo. E o próximo comentário é do Adriano Trota. Adriano, que não cavalga. Adriano Trota. Eu fiz essa piada mais cedo na taberna. Eu queria imortalizar aqui, galera. Olá, guaxinins.
Eu fiz essa piada mais tarde. Mas o Jean mais cedo.
Nossa, é tudo...
tu meteu um trota ali. Porra, vamos lá.
Olá, guaxinins. Marcelo Bacinim. Aí, ó. Toma, tudo bem, ó. Queria saber o que nessa aventura foi improvisado. Porque eu imagino que você esperava que os filhotes fossem atrás dos guaxinins na floresta, certo? Imagino que quase tudo foi improvisado. Ficou realmente muito bom. Parabéns e biscoito em formato de biscoito. Biscoito a todos.
Assim, a única cena que não estava nem na minha cabeça era dos takoyaki. Da guaxinim dançando em cima da barraca lá dos negocinhos de polvo. Porque eu imaginava que os guaxinins iam pra floresta, né? Aí tinha tipo uma vilinha de guaxinim lá, tinha uma ideia básica. E como eles não foram pra lá, eu ia perder uma cena. E daí aquela cena toda da guaxinim dançando, ela foi de improviso.
Caraca, cara. Eu pensei que era o contrário, né? Enquanto a gente tava jogando, a impressão que eu tive era que você não queria que a gente fosse pra floresta.
Não, aí assim...
Rola um dilema ali na hora que a gente tá na floresta. Meio, e agora? Que a gente vai mais pra dentro? A gente vai pra rua? Aí acabou que a gente foi pra rua. Eu pensei que era o contrário.
Não.
Que loucura. Mas foi bom. Eu comi... O Lucky comeu uma lagarta lá. Fiz uma referência a Rei Leão. Foi legal também.
E que só vai sair anos depois, mas tudo bem.
É tu, né? É, eu acabei ali o trote.
Já acabou? Era só isso, pô. O trote, quando é pra mim, é gigante agora pros outros.
Tá certo, o trote. É isso aí. Vamos lutar contra a tirania.
Vamos lá, próximo comentário é do Luco. Ele coloca: boa hora do dia, Guaxa, Jean Vidade e Guaxate. Tudo certinho comigo, tudo certinho. Tudo certinho com o Jean também, né, Jean?
Tudo certinho.
Luco que gravou ontem comigo o Missangas. Então, próximo Missangas que sai amanhã. Quer dizer, que já saiu quando tu estiver ouvindo isso no feed, né? Eu acho que sim. Eu acho que sai amanhã no do Missangas lá. A gente falou sobre jogos do Yakuza, sem ter jogado todos. E, pô, foi bem bacana. Tem spoilers de um RPG Guaxa futuro.
Muito
é isso
bom.
Que eu posso falar do Luco.
Luco, que é gente finíssima e tem um podcast maravilhoso chamado Naus do Arquivo. Procurem, ouçam. É muito bom, cara.
É verdade. Tem já saiu o primeiro episódio de RPG, dê uma conferida lá. Primeiramente, peço desculpas se esse comentário cair pra você, Jean. Guaxa tá te maltratando.
Olha aí, tá
porra,
vendo?
Olha
é
só,
isso.
Defendi o cara.
Aceito, Guaxa. O povo está... Você não pode enganar o povo, Guaxinim. Você não pode enganar o povo. É isso.
Eu precisei vir comentar aqui porque ver esses três queridos unidos no mesmo episódio parece a receita pro bem-estar. É só dar play que a gente já dá um quentinho no coração e não consegue conter um riso. É verdade. As interações dos jogadores foram tão naturais que fiquei rindo no ônibus, indo e voltando do trabalho. Pense numa maneira boa de começar o sábado de manhã. Amei as referências de filmes, as dancinhas, as frases de efeito, uma fofura. Embora o título já diga O Retorno, eu não conseguia ver uma forma dos guaxinins retornarem lá do Japão. De jeito nenhum. Você tinha planejado algo sobre a volta deles? Ou também te pegaram de surpresa, guaxinins? Não, voltar era parte da aventura. Essa parte não foi... Sim, eu imaginava que eles iam de alguma forma pegar um avião. Porque um barco poderia levar meses, né? Embora seja uma das alternativas possíveis. E nadando, sei lá, morriam. Não tem como.
Aí só com a ajuda do pinguim engenheiro nadando, né?
Porra, construir uma
aí
ponte.
Dava. Eu fiquei em dúvida na hora que a gente tava jogando. Eu fiquei pensando depois. Será que havia a possibilidade da gente fazer a escolha de não pegar o avião e pegar um barco? Tu tinha alguma coisa preparada pra
assim,
isso?
Assim, parando pra pensar, tipo, o Japão pros Estados Unidos não é tão longe... Se tu parar pra pensar, o mundo é redondo, né? Eles estão só... Eles estão em cada um a ponta do mapa, mas... Assim, não sei quanto tempo levaria. Perguntaria pro ChatGPT quanto tempo leva uma viagem de barco em 1980 entre o Japão e os Estados Unidos. Mas não precisei, graças a Deus. Ele continua. Deixa aqui 4 biscoitos sabor pizza, em formato de pizza, com cheiro de pizza, para todos os 827% que tornaram possível esse episódio. Começou defendendo o Jean... Botou biscoito com queijo que eu não como. O Luco tá só caindo meu conceito.
Ih, caramba, Luco. Coraçãozinho pra você, Luco, aqui, ó. Vou até assar um... Ele vai vir no churrasco, vai ter aqui em casa. Vou até assar uma peça de carne.
Assa o Luco, vai.
Com queijo. Não, assar o Luco não, que isso. E o próximo comentário é do Maratonador. Olá, grande mestre Guaxa e todos os Guaxi envolvidos. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Vim aqui hoje ressaltar a sua genialidade, senhor Marcelo Guaxinim. Admito que quando vi o título do episódio, eu não esperava muita coisa. Afinal, não sou muito fã de aventuras com bichinhos e coisas fofas em geral. Porém, você e os jogadores fizeram com que eu calasse a boca e aproveitasse um episódio maravilhoso, com um plot twist impressionante e com referência a Star Wars, que deixou um gosto a mais nesse episódio. É por essa e por outras que digo que esse é o melhor podcast de RPG que eu já ouvi. Vida longa ao RPG Guaxa. Um abraço do seu amigo Maratonador.
Um abraço, querido. Obrigado, sim. Cada um tem seu tipo de episódio favorito, né? O Maratonador morreu por dentro, que é uma pena. Mas obrigado, obrigado. Mentira, só uma piada, tá, querido?
Mas como um bom maratonista, paciente, ele aguardou, ouviu o episódio e percebeu que o episódio era legal, viu?
Assim, porra, não gosto de bichinho. Vou pular? Não, ele ouviu. Porra, isso.
Exato, exato.
O próximo comentário é de outra pessoa que também é muito maravilhosa, que é o Gabriel Balardino, que coloca:
é
salve Guaxa, juvindade. O Balardino ainda é um homem old school.
É. Juvindade ouvinte... é tipo uma divindade juliana, né?
É verdade.
Olha aí.
Que ela tá no chat agora, ela não tava aqui quando eu disse que ela era baixinha. Mas. Ainda bem. É, ouvinte Nintz e Taberlindes, é muito bom. Tudo bem? Tudo bem. Nossa, quanto tempo não vem aqui? É verdade, por isso tá na geladeira. Eu tô devendo uma aventura pra ti e pra Shelly. Devo tirar a Shelly da geladeira, mas isso. Tá difícil. Porque vocês só estão atrasados. As coisas andam meio complicadas e o mundo tem essa mania estúpida de não se importar em parar pra gente se recuperar. Então passei um bom tempo tentando recuperar um ritmo que não era nem bom de ter. Por fim decidi parar eu mesmo e azar do mundo, é verdade. Ele se virasse sem mim. E aparentemente estamos na beira de uma terceira guerra mundial em meio a um cataclisma climático. Mas vamos tentar não pensar nisso. Eu acho que não vai ter terceira guerra mundial porque o Biden quer se reeleger. Então ele vai segurar um pouco as coisas.
Vai segurar, né? Adiar, né? Deixa pra depois.
Adiar. Assim, vai acontecer. Vai, mas não é agora. Nem quero tanto falar do episódio porque nem sei como dizer o quanto é perfeito. As três pessoas jogadoras são queridas demais e poder conviver com elas é sempre um privilégio. Já disse muitas vezes e volto a dizer, sua capacidade de juntar pessoas maravilhosas é um superpoder lindo demais. Parabéns, acho que falei. É o protagonista de anime.
É verdade.
Essa comunidade sempre é um espaço seguro e às vezes eu fico ali no cantinho da taberna sem querer falar com ninguém, mas só saber que vocês estão por perto é que posso pedir ajuda. É bom demais. Amo vocês. Te amo também, Gabriel Balardino. E não fique quietinho, assim, a gente sente falta de sua voz, mesmo que por letrinhas.
É isso. Anota aí, galera do bingo, que o Ash errou o nome, chamou o Gabriel Balardino de Guilherme Balardino.
E anota aí, já nunca mais apareceu na vida.
Te amo também, Bala. E o próximo
comentário. Minha cabeça tava em outra coisa.
O próximo comentário é meu, do Jean Macedo.
Eu queria reclamar. Pera?
Ah, tá.
É o bingo. Eu queria reclamar do jogador que só comenta no episódio que participa.
Check. É isso. Noite. Essa foi uma semana de coincidências guaxinísticas maravilhosas. Primeiro fizemos uma sessão especial do Cine Guaxa, com o empenho da nossa deusa Agatha pra juntar a galera, e assistimos o mais recente filme das Tartarugas Ninjas, cada um comendo pizza de casa, enquanto assistimos juntos no Discord, com direito a easter egg de um guaxinim no filme. Isso, inclusive, é uma das vantagens de ser padrinho. Bora assistir filme com a gente, tá mó divertido. Segundo, aí no dia seguinte saiu para os padrinhos o episódio do RP Guaxa, sobre os guaxininhos comedores de pizza. Terceiro, na quinta, o Will Cunha, do podcast Press Start, lança o episódio 100, especial de RPG, com participações de Rebel Bia, do próprio Will Cunha, da Jumozinha, Felipe Xavier e o senhor Marcelo Guaxinim.
Botou o senhor pra mim também, olha só.
É.
Reclamado o senhor.
Todos jogando com a narração do Zorzal, nosso querido editor. Ouçam o Press Start e entendam qual a relação com essa semana guaxinística. Não vou dar spoilers. Enfim, parece que o Guaxinim Galáctico andou mexendo seus pauzinhos cósmicos pela semana, hein? Mas, voltemos ao episódio em questão. Tive que percorrer toda a jornada do Lucky para entender algo fundamental. Diante do azar do Lucky, quando vestido com seus paninhos, e da ironia da coisa toda do seu nome e da sua sina, eu entendi que a sorte desse guaxinim não está realmente nele, mas sim no fato de ter dois irmãos mais novos maravilhosos que na verdade cuidam dele, e ainda não perceberam. Com a Giza e o Fê ao lado, o Lucky não precisa de paninho, de sorte, não precisa de mais nada. Uma confiança que o faz ter certeza de que não há lixeira no mundo que não possa ser explorada, ou pizza que não deva ser saboreada. Desejo uma fatia sabor marguerita e um grande abraço com cheiro de pizza a todos.
Minha sem queijo. Muito obrigado, querido. O que é uma pizza marguerita? Vai o que nela?
Marguerita? Vai tomate? Vai... Pô, eu não sei. Agora, de cabeça, eu não sei. Eu só sei o sabor, que é muito bom, cara. Não, é o meu preferido. Eu escolhi pro Lucky esse aí. Mas é bom, pizza de marguerita, quando bem feitinha assim. Ó lá, o
tomate,
Trota falou.
Manjericão, tomate, manjericão e queijo.
Aí, que? Tira o queijo, dá pra ir, não dá, Guaxa?
E o tomate.
O tomate também?
Eu não sou muito fã.
Ah.
Próximo comentário é do Ed Bahia, que coloca... Dia, tarde ou noite, Guaxa... Guaxavidade, Juvidade, Xelividade, Agatavidade. Ou Guaxual, Guaxalera e Guaxamília.
Esse aí abriu o dicionário, né? O vocabulário guaxinim todo aí, ó. Muito
não
bom.
Existe um Jean Vidado, queria saber.
Não precisa, nem precisa. Não tem necessidade, cara. A gente tem Juvidade, Agatavidade, Xelividade, quem, né?
Mr. Guaxa, que episódio barril foi esse? Guaxinim, pizza e Japão. Fora overdose e referências que foram distribuídas, é verdade. Não é só Star Wars que tá referenciado ali, tem outras coisas. É eu verdade. Achando que esse seria a história de origem do Guaxinim Galáctico, não. Agora os agradecimentos. O incrível Jean, opa, a maravilhosa Sara, o fascinante João, o eloquente Mr. Guaxa, o magnífico Zorzal, todos vocês foram barril dobrado. Obrigado, querido. Obrigado, Ed Bahia. Eu descobri que o acho que é Vitória o time que é inimigo do Bahia, é uma coisa assim.
É, pô, o clássico lá, não é o Bavi?
É, mas
o grande
porra,
clássico de lá é o Bahia versus Vitória.
A Vitória não tá no Espírito Santo? O que tá fazendo na Bahia jogando?
É outro Vitória, né?
Porra.
O Brasil tem muita vitória, cara. É que o brasileiro sofre, mas ele, né? Não fez o menor sentido no comentário.
Mas só tem na Bahia! Só obrigado, Ed Bahia. Obrigado pelo comentário, próximo... Barril.
Isso aí, barril dobrado. E o próximo comentário é
deve
do
ser
Barney.
Combinado. Olha só, como é que tu dobra um barril, tu sabe, Jean?
Não sei, cara. Quando eu vejo essa expressão, eu imagino aqueles jogos de Donkey Kong, tá ligado? Um barril assim, batendo e pluf, multiplicando, virando dois. Alguma coisa assim.
Eu acho que é, tu coloca o barril dentro do envelope e tu dobra o envelope.
Caramba! Agora você foi longe, você foi bem. Um barril. Obrigado. 2D. É um barril dobrado. Fascinante, muito bom. E o próximo comentário é do Barman da Taberna. Olá, aventureiros. Perdão pela demora no atendimento do balcão. Alguns guaxinins confundiram marguerita com marguerita. Eu acho que ele falou da bebida e do sabor de pizza, né? E acabaram roubando algumas bebidas. Foi difícil pegar tudo de volta. Nem tudo, na verdade. Teve coisa que foi parar no Japão. Enfim. Drinks para todos. Não estão se esquecendo de se hidratar, certo? Jomozinha, inclusive, recomenda. Beba água.
Eu não tô com câmera, mas eu tô com um copo do Gary, do Bob Esponja.
Minha água acabou aqui já, tava com um canecão de água. Nem tudo na... Ah, não, peraí. É. A pedida hoje é o Sorte de Guaxinim, um drink para se beber acompanhado. Afinal, essa é a maior sorte na vida, né?
Assim.
Aí, o barman.
É. Acompanhado de um amigo, de sei lá, de irmão, de qualquer coisa. Não necessariamente de um amor. Ninguém é incompleto, gente. Todo mundo é um ser completo. Não existe isso de achar a cara metade.
É verdade. Inteira. Muito bem dito.
Não, 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 não sofro. Você tem videogame, gente. Tá no mundo que tem videogame Netflix. Não precisa. Se tiver, é melhor. Não, mas não.
Não procure pessoas que te completem, né? Procure pessoas que caminhem contigo. Esse é que é o importante.
É, não, como é que é aquele negócio? Que é, não voa por aí, cuida do teu jardim. É isso.
É, não. Se você precisa se completar. Vá procurar uma terapeuta e tal. Você tem que se completar, não é ninguém que tem que te completar, não.
E se tu quiser botar fogo no jardim, põe fogo no jardim.
Bota fogo no jardim.
Porra, foi em fumacê pra matar as borboletas. Faz o que tu achar melhor.
Pega os cupim e bota dentro da seringa. É isso aí.
Põe os cupim na seringa. É isso. O próximo comentário é do Rodrigo Basso, nosso querido conhecido senhor Basso. Olá, Guaxa, Jean e ouvintes. Ele já sabia que era tu.
Ele sabia, porque hoje tem essa mesa dele. É, hoje tem campanha. E aí eu falei, galera, não vou poder jogar. Aí ele já meteu logo. Nossa, o Jean vai gravar. Eu acho um absurdo isso. A gente aqui da mesa é muito mais legal do que eles. Eu falei, eu vou printar e vou mandar pro Guaxa. Ele, você não ousa. Toma aí,
mas,
senhor Basso.
Mas não era a segunda que vocês jogavam?
Então, é terça e quarta. Porque as agendas da galera deu uma problemática que a gente teve que fazer revezando, assim, os dias, sabe?
Pra acoplar todas as campanhas. A Rebelbia tá nesse grupo também?
Tá, não. Ela tá na da Deba, na outra terça. Uma terça é a da Deba, que é a minha,
ela ia faltar amanhã.
É, pois é.
Continuando.
Falaram ali, ó. O Basso falou ali, ó. Segunda é a mesa da Sara, Rafa e Caio.
Ah, sim. O Basso ocupa todas as noites, depois fica puto que eu levo as pessoas. Ah, para. É isso. É isso. Continuando. Episódio gostosinho de escutar. Só acho um absurdo o Guaxa não ter permitido o mais célebre disfarce de todos, três guaxinins empilhados no sobretudo. E aqui vou defender os jogadores. De acordo com o senhor Google, o guaxinim norte-americano, às vezes conhecido como rato lavadeiro, mede entre 40 e 70 centímetros, excluído a cauda. Portanto, considerando que eles ficassem com os pés um no ombro do outro e tivessem uma altura média, mesmo excluindo a altura da cabeça, ainda seria possível passar por um humano de baixa estatura. Talvez não seria possível simular os braços, pois seriam muito curtinhos. Mas ainda assim, acho que seria válido. Por fim, parabéns a todos os jogadores, ao Guaxa e ao Zorzal pelo episódio. E eles iam tirar o documento de onde? De onde que seria esse documento pra entregar? Como é que...
Não, não faz sentido. Desse, né? Dá uma jumozinha já.
Eles iam comprar a passagem de que forma, meu querido? Tem que entender.
Ai, cara.
O Bart Petit ainda coloca, eles podiam usar gravetos com luvas nas pontas pra simular os braços.
Caramba, cara.
Veto e vetarei. Assim, se fossem mais guaxinins, existem alternativas. Mas três filhotes... E eles são filhotes. Tu tá contando ali os 40 e 70 pro adulto, não é o... Na tua mesa, segunda, empilha teus jogadores. Na minha mesa, não. É isso.
Caramba. Ficou a referência pro episódio de Natal, né? Que essa ideia, eu acho que a primeira vez que surgiu no RPG Guaxa foi no episódio de Natal, né?
Os Pô, ainda eram gnomos, com poderes mágicos, tá?
Sara fez uma belíssima referência. Deu certo? Não, mas fica lá a referência. Ai, cara. Ah, sou eu, né? É. E o próximo comentário é o Bardo Petis. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guaxa Humanidade. Que episódio gostoso de ouvir. Bichinhos são a melhor coisa do mundo, né? Tendo em mente o tamanho do título, vou usar o plano B dos poemas novamente. Cada palavra é um inicial do título. E olha, dessa vez deu trabalho, viu? Peço desculpa se não fizer muito sentido, mas saiu até fumacinha da cabeça escrevendo esse.
Opa.
Tentei separar as estrofes por cada palavra do título, então visualmente a divisão pode ter ficado meio estranha. Espero que gostem, ainda assim. Segue abaixo meus versos, como de costume. E aí ele começa. Guaxinins unidos... Apenas xodós, inimigos numerosos, incidentes naquele sol. O resultado é tenebroso, o retorno não orgulhoso. Devem olhar sutilmente, florestas ilícitas, literalmente. Habitantes ousados, temíveis estalos, sossegados.
Guaxinins, inimigos, devem, floresta, habitantes temíveis, sossegados.
É, eu tô virando a cabeça aqui que nem um cachorrinho.
Guaxinins... Primeira frase. O retorno.
Isso. É, já dá o título, né?
Dois filhotes. Cadê os filhotes?
Não tem. Esse veio... É um enigma do Bardo.
É um
Petit.
Enigma, é um puzzle. Fica pessoal, resolvam o puzzle do Bardo. Mas obrigado. Eu tenho certeza que eu e o Jean só somos burros e tá tudo ali. É, obrigado mesmo, Bardo. Obrigado.
Ai, desculpa, gente. Eu só sei ler as imagens e rever a lata de lixo.
O próximo comentário é do Morcego de Óculos, que coloca: ah, boa noite, Guaxa, Guaxate, Guaxa Ouvinte, Guaxavidade do dia e todo Guaxoal que está ouvindo. Primeiro, queria dizer que esse episódio está uma delicinha. Que história gostosa de ouvir. Amei a interação dos irmãos, me divertir muito e... Pera, ei, esse comentário é meu, som de coisas caindo e bater de asa. Opa, foi mal, aí peguei meu telefone de volta. Vou te falar, esse morcego, hein? Ah, Guaxa, o João Pedro, ele tem um problema.
Ele tava empolgado.
Obrigado por mais esse episódio. Foi maravilhoso participar disso. Ah, ele jogou o episódio, inclusive.
É, oxe, Guaja.
Pô, não sei.
Te amo, João.
É, ok, eu, João. Vamos lá, João. Foi maravilhoso participar disso. Amei cada segundo. Nunca ri tanto quanto jogando essa aventura. Amei fazer o Fê. Amei meus maravilhosos irmãos, a Giza, que é a Sara, e o Lucky, que é o Jean. Toda vez que ouço a cena dos cachorros, não paro de rir. Norzal, a edição tá maravilhosa, os NPCs maravilhosos, o mestre maravilhoso e os jogadores, sou tendencioso pra falar, mais maravilhosos. Obrigado pela oportunidade, amei estar ali com vocês. Muito obrigado e até mais. Tom de Asas. Ele já foi, olha que sem vergonha, roubando meu comentário. Bem, fatias de pizza a todos, me despeço batendo minhas asas, até o próximo episódio. Beijos e abraços, tchau. Beijos morcego e beijos João, Pedro, que não são a mesma pessoa.
Isso aí. E como não poderia ser diferente, o próximo
o terceiro jogador que só comenta quando
participa. Exato. Caramba, hoje foi uma trinca, hein? Olha aí, que bonito. O próximo comentário é da Sara Barbosa. Grande Sarinha. Oi, Guaxito querido. Jean Mosidade, o melhor chat de toda a podosfera. O nosso Guaxate. Obrigado pela dica, Luco. Que episódio gostoso de ouvir e de ter participado como jogadora ao lado de pessoas maravilhosas que amo muito. Jean e João Pedro, com o emojizinho do panda. E o Guaxa. Foi tudo divertido do início ao fim. Sempre admirei demais o Jean, como jogador e como pessoa. Jeanzito, você é um excepcional. E fiquei feliz demais em ter ele como irmão mais velho nesse episódio. Ainda bem que ele, Jean, é um cara sortudo. E que o Luke não use mais um paninho. Paninho do azar. Que tenha mais episódio com o Jeanzito. Pô, que tenha mais episódio com a Sara também. Que, porra. Você já viu?
Tem mais episódio gravado com o Jean, não tem?
Tem. Pra tem, sair, né? Tem. Tem. Mas eu ia falar, você já ouviu a voz de velha da Sara? A Sara, ela faz uma velha que é inacreditável. Quando você for.
Ela já fez NPC. Ela já fez NPC velha.
Nossa, é muito bom a velhinha dela, cara. Depois ouça. Porra, vale a pena. Continuando. João, fofo como sempre. Amo os seus personagens, irmão, e espero ouvir você em mais episódios. Parabéns, Guaxa, pela história fofa e divertida, e parabéns, Orzal, pela edição e o bom gosto musical ao colocar Cowboy Bebop. Valeu, Sarinha. Beijão.
Obrigado pelo comentário, querido. Obrigado por abrilhantar este episódio, por adorar nós três, né?
É verdade. É um privilégio ser adorado pela Sara, que é uma pessoa excepcional.
O próximo comentário é do João Paulo Lopes. Que eu quase ia brigar dizendo que ele já tinha comentado com o morcego, mas aquele era o João Pedro.
Esse é outro.
Esse é o João Paulo. Boa noite a todos. Primeiro quero parabenizar todo mundo envolvido no projeto e nesse episódio. Conheci o Guaxa através do João Pedro. É uma confraria de João.
Estou maratonando todos.
O João Verso. Eu acredito no João Verso. Estou maratonando todos os episódios, cada vez fica melhor. Adorei o episódio, os personagens e as referências. Mas fiquei levemente decepcionado comigo. Mesmo no final. Eu tinha até adivinhado o plot do Eu Sou Seu Pai na hora que eles viram que ele lá fora do avião. Mas foi só no escudo mestre que eu fui me ligar na frase com o nome Luke Lucky. Falhei como nerd. Falhou como nerd, a gente vai rasgar a tua carteirinha.
Caramba. E o pior é que ele fez o mais difícil, né? Ele pegou o plot sem perceber o nome. Caramba. Ele fez o caminho mais complicado. Mas tá bom, tá valendo, João. O João ainda comenta embaixo, né, no comentário dele. KKKKK. Ah, não, João. Esse foi o João que jogou, que comentou o comentário dele.
Não, tá escrito morcego de óculos ali.
É verdade. Perdão pela falha. Morcego de óculos. Mas então...
Tu vai dizer pro Batman que ele é o Bruce?
Não pode. Jamais. Não pode. E o próximo comentário é do Gereré Perdido. Caramba, que nome bonito.
Ei, pô, tu não sabe a origem desse nome?
Gereré? Eu não faço ideia. O que é um gereré?
Eu vou te banir. O último episódio é o próximo. Continuar.
Caraca. Ok.
É aqui que a gente pega as pessoas no pulo.
É aqui. É. No flagra. Ei, outro celular. Deve ter caído de algum condor. Ah. Oi, Guaxa. Há quanto tempo? Vim só falar que a guerra contra os Siris foi uma vitória completa. Eu, o super gereré, venci todos. Mas descobri que o verdadeiro vilão é a poluição. Vai, planeta. Tem um novo vilão, a maligna garrafa pet. e seu exército de sacolas plásticas. Mas sigo na luta. Muito bem, Jereré. Eu não sei quem é você, eu não sei o que você é, mas você está na luta certa. Hoje, a comunidade de peixe segue feliz. Obrigado por me perder no mar. Assim, pude finalmente achar um lugar para ser feliz. Ah, e sobre o que eu devia ter cuidado, é que o... Aí acaba a bateria. Ele... 3 pontinhos, bateria 0%. Acho que acabou o celular dele. Obrigado, Jereré.
Assim, é bom que sempre que eu vejo Jereré, eu lembro de uma história triste da minha infância. Obrigado, Jereré.
Outra história triste?
Uma história triste da minha infância.
Aham. Uhum. Você quer dividir com a gente, Guaxinim?
Eu já dividi, Jean.
Ah,
você
é?
Não estava lá.
É muita informação, Guaxa. É muita informação do RP Guaxa. Tem muita coisa. Aí às vezes não.
Tem que ter um espaço na Wikipedia pro Jereré perdido.
Caramba.
Traumas do Guaxa. Aí um dos tópicos é Jereré perdido.
Ok.
Esse monte de perguntas eu já fiz pra ti. Tu vai jogar no próximo episódio, então não vou perguntar o que tu quer jogar. Quero só pedir pra te falar onde é que as pessoas te acham na internet.
As pessoas me acham nas redes sociais com procurando @macedojg7, mas eu sou bem mais ativo na taberna do RP Guaxa, então venha ser madrinha ou padrinho, porque além de uma comunidade que tá sempre conversando e se cuidando, o pessoal se abraça mesmo, se acolhe mesmo, a gente tá sempre fazendo coisas, tipo o Cine Guaxa que eu falei assim, sabe, do nada. Tava conversando eu e a Agatha no chat e a gente falou, pô, já pensou se a gente junta pra comer pizza vendo filme? Aí de repente surgiu um belo domingo e a gente foi assistir. Você tem mesas de RPG pra jogar? Venha virar arroz de festa com a gente. Tem várias outras coisas, vários grupos. Tem o grupo Além do Arco-Íris, o grupo das meninas, o grupo do BBB, que deve acabar quando o BBB acabar, né? Ele fica inativo, né? Ele é sazonal.
Hoje, né? No momento da gravação, o BBB começa daqui a pouco.
Aí, ó. Sai, acabar logo.
Eles vão falar de outros realities, mas uh-huh. vai diminuir bastante.
Pois
e
é,
quem ganhar o bolão do BBB vai ganhar um Vale Aventura, vai jogar.
Olha aí, ó. Fica aí o incentivo aí, você, ó. Quer ter uma oportunidade aí, ó. Mas não venha pra taberna pra jogar. Se por acaso acontecer, ótimo. Mas venha pra se divertir com a gente. É um lugar muito gostoso, cara, e confortável. É muito bom mesmo. Me salva minha cabeça diariamente a taberna.
É isso, muito obrigado aos novos padrinhos. Eu sei que tô devendo de ler o nome de muita gente. Tem que filtrar, porque muita gente reassinou por causa da troca de padrinho. Obrigado a todos vocês que apoiam esse projeto. Obrigado a você que queria apoiar e não pode. Obrigado a você que ouviu até aqui. O RPG só existe porque você existe. O GuaxaVerso só existe bem. Jean, o GuaxaVerso existe?
Tu tem carta guardada contra mim?
Tem algumas.
Então, galera. Não, o GuaxaVerso não existe.
É isso, gente. Um beijo e até a próxima.
Gravando.
Vê se o microfone tá certo lá, se tá o microfone certinho.
Deixa eu ver aqui. Uhum.
Olá, Zorzal.
Enquanto... Oi, Zorzal. Olá. Tá certinho. Beleza, eu acho que agora...
Se quando não fala, ele fica uma linha vazia, né, João?
Não. Só tá meio... Eu acho que tá... Eu não sei se o áudio tá pegando bem, mas... Acho que tá bom.
Quando tu não fala, a linha fica retinha sem nada?
Quando eu não falo, a linha fica retinha sem nada. Quando eu tô falando, quando aparece fala, ondulado.
A linha. É, ok. É,
mas não tá ondulando então tá. Muito aí, eu só tô preocupado de tá meio baixo.
É, na pior das hipóteses tem o Craig, mas é melhor baixo do que alto, eu acho.
É. Beleza.
Zorzal, fiz alguns testes, depois me diz como é que ficou o microfone. É isso.
Estourado que fica ruim pra editar.
Então, primeiro, aquele esquema, vocês se apresentam, né? Quer dizer, eu sou o Marcelo Guaxinim, parará. Aí cada um fala seu nome.
Certo.
Tipo, exemplo, João Pedro. E daí
olha aí.
Fala... Se usar outro nome, João, tu pode, tá? Só vai confundir o pessoal da Wiki. Aí você fala seu nome, se tem algum projeto na internet, rede social, beleza?
O Luco que lute pra fazer o Wiki aí, ó. Luco, se você estiver ouvindo isso, um abraço, meu amigo. O problema é seu. Eu esqueci de dar minha arroba, né? Posso fazer de novo, Guax?
Pode, o Zorzal tá adorando. Pode fazer.
Nossa, eu me lembrei do meme. Não é a mamãe, não é a mamãe.
Virou um dinossauro guaxinim, simplesmente.
Só um momento.
O guaxa incrédulo, não vou fazer isso.
É... Eu tava pensando que a gente...
A gente tá... Fala. Se os guaxinins não tinha fama de ladrão nessa época, a gente vai fazer
tempo. Porra, é o Zoro no Japão pegando um avião, né?
Eu vou explicar... A gente vai dar o juiz ao nome, mão pelada.
Tá, vamos lá.
Gente, desculpa, o off aqui. Gente, todo, que causa é esse? Meu Deus do céu. Olha, ainda bem que ainda bem que sou filhote, porque meu Deus, eu tô desesperada. Guaxa, isso tava fácil demais.
Porque o filhote morreu é tranquilo, é isso?
Meu Deus.
Olha aí.
Voltamos ao Zal, vamos lá.
Fê, tá naquela hora do parkour.
Vou sair,
meu Deus.
Fala de novo.
Mas